CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo.
Ei, Marco, bom dia.
Bom dia, Fernanda, bom dia, Kennedy, bom dia, Patrícia, bom dia, Adalberto. Hoje eu quero cumprimentar todos da rádio e bom dia, ouvintes da Rádio CBN.
Bom dia, meu querido. Vamos lá. A gente há pouco falava aqui com a reportagem de que teremos ainda muitos dias quentes, viu? Antes de uma tal sonhada frente fria que pode mudar o tempo nos próximos dias, né?
Essa instabilidade climática, esse dezembro quente já estava previsto, né? São aqueles fatores que a gente já falou. É o Ninho, a questão das mudanças climáticas, isso tudo está influenciando. E nós temos um problema sério, Fernanda, uma herança de 4, 5 anos atrás, né, da seca no Espírito Santo. A gente ainda não conseguiu superar todo aquele processo de seca. Nós ficamos uns 2, 3 anos, você lembra? Fizemos muitos comentários sobre economia de água. O Espírito Santo não conseguiu reverter esse processo através da recuperação das nascentes, das matas ciliares, das áreas de recarga, Fernanda. A área de recarga é a área que fica acima da nascente. Ela é tão importante quanto, porque é ali que armazena a água para poder aflorar na nascente. Então, nós tivemos dificuldade, apesar de projetos de reflorestamento, só que é uma herança que nós recebemos desde o início do século XX, com o uso da madeira, a construção da ponte lá em Linhares, a ponte de Colatina. Isso abriu fronteiras para as pessoas retirarem as madeiras das florestas. Então, quer dizer, 100 anos de extração, você não consegue corrigir rapidamente. E com isso, nós estamos pagando um preço elevado, né, a falta de água na região noroeste para agricultura, para pecuária, e pode faltar também na casa, né, dos moradores. E olha, o problema é seríssimo. Você pode ver o volume de água dos rios, está muito baixo, e o Espírito Santo tem pouca água, Fernanda. Por isso que isso dificulta até a industrialização do estado devido ao déficit hídrico. E a agricultura também acaba pagando. 70% da água que nós utilizamos vai para a agricultura. 22% para a indústria. Por isso que nós temos que desenvolver irrigação eficiente, de altíssima qualidade, né? Micro-irrigação, irrigação por gotejamento, um planejamento da irrigação até usando inteligência artificial. Nós precisamos melhorar a tecnologia e, na indústria, fazer o reuso da água. Porque eu vou te dar um exemplo. Você tem algumas indústrias aqui na Serra, Civite 1, 2, que tem poços artesianos, que retiram água lá do subsolo. A maioria dessas indústrias não reutilizam a água. O cara tira lá 1 milhão de litros por dia, utiliza no processo industrial e joga fora aquela água.
Meu Deus.
Deveria, né, ter um processo de reutilização dessa água, ela passar por um sistema de filtro e voltar para o processo industrial. É igual, por exemplo, você tem hoje a estação de tratamento de esgoto de Jardim Camburi, extremamente ineficiente, um modelo ultrapassado que trata de forma razoável para ruim o esgoto que vem de toda aquela região da Serra ali, e também Jardim Camburi, né? Todos aqueles bairros do entorno ali. Porém, a eficiência do tratamento é baixa. Eles vão substituir essa estação e essa água, ela vai ser tratada e utilizada pela Celó Industrial Tubarão. Quer dizer, nós precisamos analisar isso. Eu vi poucos dias o governador falando do aproveitamento da água do mar, dessalinização.
Isso, olha, a contratação de um estudo já.
Pois é, é uma derrota isso.
Por quê?
Eu considero isso uma... Porque nós não conseguimos nem segurar, produzir água de boa qualidade. Nós temos abundância de água no sentido assim, mesmo que o estado seja desprovido, você utilizar água do mar. O Brasil é um grande, né? A grande parte da água do planeta, o Brasil é o maior reservatório de água potável do planeta. Se você vai utilizar água do mar, você está confessando que você não conseguiu, né, sustentar, não conseguiu fazer um bom uso da água potável, da água de boa qualidade aqui no estado. Isso é preocupante, né?
Entendi.
Quer dizer, assinamos o atestado, só não conseguimos, fomos derrotados pelo desmatamento, pelo mau uso da água na agricultura, pelo uso inconsequente da água na indústria, e vamos trazer água do mar. E é caro também, Fernanda, muito
ah, sim.
caro.
Isso não tenho dúvida.
Consome muita energia, olha o problema aí. Então você é cobertor curto, Fernanda. E isso tudo a gente vem falando, a água vai diminuir ou vai aumentar? Não, não vai diminuir nem aumentar. H2O é uma molécula com dois átomos, né, de hidrogênio e um de oxigênio. Eles continuam na Terra, porém a água é de boa qualidade, Fernanda. A água potável, a água possível de ser utilizada na agricultura, na indústria e principalmente pela população que consome 8% da água.
Isso. Ô, Marco,
se você...
e se a gente olhar para dentro de casa? O que, que a gente está fazendo de errado, hein?
Bastante coisa, Fernanda. É porque é o seguinte, a gente não quer sair da zona do conforto, né?
Uhum.
O ser humano tem essa acomodação e ele, isso passa, ninguém fala mais sobre a questão da escassez de água, ele volta a ter os hábitos anteriores de desperdício. Então nós precisamos tomar algumas medidas de bom uso da água, de uso racional da água dentro de casa. Tudo começa dentro de casa. Quais são os dois cômodos que consomem mais água? Lavanderia e cozinha, né?
E banheiro?
Banheiro também. Ah. Banheiro também, é verdade. É banheiro, lavanderia e cozinha. Água da lavanderia, você lavou roupa, você pode reutilizar aquela água? Pode. Para lavar a área, para lavar a garagem, né? E você pode reutilizar aquela água. Água do chuveiro. Hoje nós temos alguns reservatórios que, em forma de tapete, que armazenam ali 40, 50 litros de água que pode posteriormente ser reutilizada no vaso sanitário.
Uhum.
Você pode, inclusive, a própria água da máquina também você pode reutilizar no vaso sanitário. Água da chuva, os novos edifícios sustentáveis, todos já têm armazenamento de água da chuva com cisternas e essa água é utilizada nas descargas e utilizadas em áreas comuns do prédio, para lavar o pátio, lavar corredores, garagens, você utilizar na irrigação do paisagismo do prédio, do condomínio. Então, quer dizer, nós temos uma série de saídas. Então, ó, uso da água da máquina de lavar, que chama reuso, vou utilizar novamente. Utilize para lavar, armazene e utilize para lavar as suas áreas comuns, né? Observar bem, Fernanda, às vezes vale o investimento de um bombeiro fazer uma revisão no condomínio pelo menos uma vez por ano. Nós temos um problema sério no Brasil de vazamento. Pequenos vazamentos que você não observa. Porém, esses vazamentos, no final de 12 meses, eles representam uma quantidade, né, razoável de água que vai embora, vai para o subsolo, água que foi tratada. Eu falo sempre que o Brasil é o país do contrário, parece que a gente está com a roupa do lado do avesso. Aqui a gente polui o rio,
pra
joga
depois
o esgoto
tratar.
No rio, para depois tratar fica caro. Então
uhum.
Você está com a roupa do lado do avesso, né? Você, em vez de fazer a prevenção, né, e depois o tratamento fica muito mais barato, e a gente está bebendo água de esgoto tratada. Então, ó, vazamento, uso da água da máquina de lavar, observar o pinga-pinga das torneiras, Fernanda. Torneira pingando incomoda e consome muita água no decorrer uhum. de 24 horas. Então, às vezes, é uma carrapeta. Você já ouviu falar na carrapeta?
Já.
É uma rodelinha de cortiça, de plástico, que você coloca na torneira e ela vai, de certa forma, dar uma melhor estruturação à torneira e acabar com vazamento. Coisa de centavos. Muito barato, né? Também temos o seguinte, né, Fernando? Banhos, apesar do calor, banhos mais curtos, em respeito à natureza e em respeito aos outros também, né? As pessoas estão tendo dificuldade de obter água de boa qualidade. Então, quando você toma um banho mais curto, você está respeitando o seu semelhante. E é uma declaração de amor à natureza, né? Acho que são coisas que a gente precisa refletir sobre isso. Então, nós já demos 3 dicas aqui, não, 4 dicas com a torneira, né, Fernanda? E o uso mais, de forma mais racional ao lavar, né, pratos, talheres. Geralmente, eu lavo assim, eu gosto de lavar prato, panela, hein? Panela, talheres, é uma terapia para mim. Pouca gente gosta, hein? estiver lá na sua casa, pode deixar comigo que eu lavo a cozinha.
Já está convidado.
Estou convidado. O que, que eu faço? Eu coloco uma bacia com água e detergente, né? Pego uma espuma, vou lavando. Primeiro eu lavo todos os utensílios, garfo, faca, né? Colheres, pratos, copos. E depois eu enxago tudo de uma vez, né? Vou enxaguando, quer dizer, eu só abro a torneira duas vezes para encher esse recipiente, que eu coloco detergente, a bucha tem que estar bem limpa. Aliás, foi uma dica do Adalberto para a gente falar sobre contaminação de buchas, podemos falar de contaminação de celulares, podemos falar de contaminação de banheiros, tampa de vaso de banheiro. É um tema bem interessante para a gente falar num outro momento que você desejar aí, que a pauta da rádio também incluir.
Olha, eu então, já tenho ouvintes querendo conversar contigo. Vamos chamá-los aqui?
Vamos lá.
Ó, vou começar com o Marcelo falando sobre a barragem do Rio Jucu. Mas tem muita gente mandando mensagens também.
Isso é bem ele. É, faz uma pergunta para o professor aí sobre aquela barragem que ia ser feita no Rio Jucu. Criaram aquela expectativa que vai sair, não vai sair. Ninguém falou mais nada. Foi só chover, ninguém falou mais nada. E agora? Está fazendo falta. Está fazendo falta.
E aí? Pois é, e agora, né? O Brasil é muito assim também, cria projeto por demanda. Há período seco, tem que construir barragens. Aí depois começa a chover, peraí, não precisamos dar tanto, né? Está faltando, quer dizer, o planejamento. Eu acho que é importante a barragem ali na saída do Rio Jucu, para você controlar cheias, para você controlar também. É uma água que está indo embora para o mar, você pode reaproveitar essa água. Agora, ela, o índice de contaminação, quanto mais você vai chegando próximo à foz, maior a contaminação do rio, porque ela já passou por todas as cidades, já recebeu efluentes domésticos e até industriais, né? E agrícolas também, Fernanda, agrotóxico, criação de porcos, por exemplo, a necessidade de tratamento desses resíduos, né? E resíduos de animais que acabam caindo no rio. Do custo do tratamento dessa água, fora coliformes, totais, fecais e particulados também de argila, de areia, né? Por causa dos rios estão bem assoreados, então o tratamento fica mais caro à medida que você vai se aproximando da foz. Mas é assim, o projeto está parado aí, eu acho que precisamos, né, conectar aí, entrar em contato com o governo do estado e questionar. Né, fazer esse questionamento em relação a essa barragem. Acho que ela é importante.
Ok, vamos lá então para o aproveitamento em casa. O Vanilson, ele me diz o seguinte, a esposa usa a água da máquina para fazer a faxina da casa. Olha que legal.
Aí, que bacana. Parabéns, Vanilson.
Tem mais outro. José Renato. Eu reutilizo a água da máquina de lavar roupas, lavo a minha área de churrasco, lavo garagem e nos vasos sanitários do banheiro, acaba ajudando também na limpeza da rede de esgoto, é isso? Mais ou menos, eu entendi isso,
Zé
Renato.
Acaba que você tem ali material de limpeza, né? Ele acaba fazendo, principalmente no vaso, né? Na rede de esgoto nem tanto, mas no vaso. Mas parabéns, eu falei o Vanildo, mas parabéns para a esposa do Vanildo, que é ela que faz... É importante, a gente não pode esquecer, né? É isso aí, gente. Todo mundo pode contribuir com pequenas atitudes, né? Você pode contribuir para um planeta melhor dentro da sua casa. Tudo começa dentro de casa. Economia de energia, economia de água, ajuda seu bolso, ajuda o meio ambiente, né? E ajuda o seu semelhante, Fernanda.
É isso, Marco. Muito obrigada, viu? Até quarta que vem, hein?
Ok. Ó, quando precisar de lavar lá alguma coisa na sua cozinha, é só me chamar.
Obrigada. Um abraço.
Tá bom. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN.